Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio. A produção é de Fernanda Oliveira.
Bom dia. O Governo defende que este não é ainda o momento de falarmos de desconfinamento, uma posição que ontem foi reafirmada pela Ministra da Saúde.
Este ainda não é o momento de falar de tempos, de falar de modos. Lá chegaremos.
Para já, Marta Temido defende que esta é a altura de darmos prioridade à saúde e recordou que o número de internados nos hospitais não nos dá ainda margem de manobra para abrandar esta luta.
O que quero, como Ministra da Saúde, deixar bem vincado é que temos, neste momento, internados em cuidados intensivos no país por Covid, o número de doentes que precisaríamos de ter por não-Covid.
Ora, queremos ouvir a sua opinião. Esta é a questão que tem dominado o debate público, também o debate político. Ainda é tempo de mantermos este confinamento ou podemos começar a aliviar algumas medidas? Estamos aqui no Fórum TSF a ouvir a sua opinião. Faz sentido vermos algumas restrições à economia? Devemos começar a abrir algumas escolas, creche, pré-escolar, já para a semana? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve definir critérios claros para um desconfinamento gradual e só funcionaremos mesmo numa lógica do tudo ou nada, de 8 ou 80, em termos de proibições e de restrições, ou estaremos preparados para um desconfinamento inteligente? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone que lhe permite participar de viva voz aqui no Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos esta reflexão com a ajuda da professora Susana Peralta, professora da Nova School of Business and Economics. Ela coordenou a equipa que traçou o retrato das condições de vida das famílias com crianças até aos 12 anos, que aconselhava que as crianças mais pobres deveriam regressar à escola já. E é uma das subscritoras dessa carta aberta que a TSF já lhe deu conta ao longo de toda a manhã, onde se defende que chegou a hora de pensar num regresso faseado às aulas. Para além da reabertura das creches e do pré-escolar no início de março, defende-se também depois o regresso dos alunos do ensino básico, a começar pelo primeiro e segundo ciclo. Pede-se ainda que seja dada uma atenção especial com o ensino presencial a todas as crianças e jovens beneficiários da ação social escolar, que estão sinalizadas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ou para as crianças em que a escola considera que o ensino à distância não tem eficácia. Bom dia, professora Susana Peralta. Gostava que nos explicasse porque é que decidiu subscrever este pedido. Considera que é possível conciliar aqui a defesa da saúde com a defesa do direito à educação?
Exato. Muito bom dia, em primeiro lugar, e bom dia aos ouvintes da TSF. Eu subscrevi essa carta, entre outras coisas, porque essa carta tem como signatários vários especialistas de saúde pública, de epidemiologia, virologistas.
Aliás, já escutámos aqui na manhã TSF o Sr. Pedro Simas.
E, portanto, não, isso para dizer que eu não me considero competente para ter essa opinião acerca da conciliação da saúde com a escola, mas essas pessoas, o facto de ter nomes de peso, como o virologista, o professor Henrique Barros, portanto, deram-me realmente essa confiança que eu podia assinar essa carta sabendo que não estava a comprometer a saúde nem das crianças, nem dos professores, nem da comunidade em geral. Enquanto economista e enquanto, como disse bem, uma das pessoas que fez esse tal retrato das condições de vida, portanto, nós estamos realmente muito preocupados com o impacto que isto tem nas crianças. Há vários estudos noutros países foram feitos ao longo do que aconteceu em 2020 e que mostram que as crianças ficaram atrasadas na aquisição de competências. Esses mesmos dados iam ser recolhidos em Portugal durante o mês de janeiro e isso acabou por ser interrompido porque as escolas encerraram em Portugal nessa altura, mas de facto nós sabemos que todas as crianças do ensino básico, por exemplo no Reino Unido, estavam aproximadamente 2 meses atrasadas na aquisição de competências, portanto, no final do ano letivo passado, e para as crianças mais pobres esse atraso é de 7 meses. E, portanto, esse é o tipo de atraso na aquisição de competências que provavelmente nós vamos encontrar em Portugal quando medirmos esse impacto, sendo que o encerramento das escolas em Portugal em 2020 já foi superior à generalidade dos países da Europa. Portanto, fomos os países que realmente não abrimos e as crianças ficaram 6 meses sem escola. O que esse documento pede, atenção, não é desconfinar. Nós não temos que desconfinar para abrir as escolas. São duas realidades distintas. Nós podemos abrir as escolas em segurança, não abrindo toda a economia. São duas coisas muito diferentes. A escola é um serviço essencial que protege as crianças não só para o seu futuro na aquisição de competências que lhes permitem se ingrar no mercado de trabalho, como toda uma série de outros comportamentos que vêm descritos na carta aberta, que têm que ver com a situação da saúde psicológica e física das crianças. Nós sabemos que estes períodos de confinamento estão documentados já comportamentos, por exemplo, de automutilação, portanto, crianças que realmente e adolescentes que entram em grande sofrimento psicológico. Isso tem repercussões no futuro das crianças e, portanto, aqui isto é um apelo a dizer: a escola é uma atividade absolutamente essencial no funcionamento de uma economia, de uma sociedade, é aquilo que protege as gerações futuras, a quem já agora nós estamos a deixar uma dívida para pagar, que é bastante consequente, e, portanto, vamos dar prioridade. Vem o termo prioridade, e essa prioridade é dizer: nós, tem que ser a primeira coisa a abrir, mas, claro, dizer que é a primeira coisa a abrir implica também nós fazermos o investimento necessário para que isso possa acontecer com toda a segurança. Essas medidas estão quase todas, na verdade, no terreno, porque as escolas estiveram abertas no primeiro período com muitíssimas medidas de segurança. O que se pede é um reforço que não é muito consequente do ponto de vista da organização nem dos gastos, portanto, isso foi feito pela parte das pessoas que assinaram a carta e que são especialistas de saúde pública. A questão da triagem, do rastreio frequente de casos nas escolas, através de testes de antigênio, etc. Mas, de facto, criarmos as condições, de perceber que isto é uma atividade absolutamente crítica e dar prioridade também quer dizer colocar os meios à disposição para que essa prioridade seja efetiva. Não é só dizer vai ser a primeira coisa a abrir, mas vai ser daqui a um mês. Ou até mais, não é? Porque depois da Páscoa, na verdade, é daqui a 5-6 semanas. Ora, é preciso percebermos que cada semana a mais que as crianças, as mais novas, e daí também o documento dizer, vamos começar a passar ao primeiro e segundo ciclo, portanto, devagar, não é? E essas são as crianças mais críticas, e o próprio nosso retrato das condições de vida era focado nas... porque são aquelas que, de facto, têm mais dificuldade em seguir o ensino à distância. E, portanto, é uma prioridade ativa, não é apenas uma prioridade de dizer vamos esperar que chegue o momento. Não, vamos fazer o que for necessário, enquanto sociedade e enquanto atores políticos, que não sou eu, isso enfim compete ao governo, para conseguir abrir estas escolas com toda a segurança, por forma a não comprometermos a saúde pública e, ao mesmo tempo, garantirmos um mínimo de futuro a estas crianças, porque estas crianças são o futuro do país.
Ou seja, podemos olhar para esta situação com o termo desconfinamento aqui será exagerado, mas ir preparando o desconfinamento de forma inteligente e gradual. Às tantas parece que só funcionamos aqui no 8-80. Ou está tudo fechado ou está tudo aberto.
Exato, isso não pode ser, não é? Nós temos ouvido apelos logo há um mês atrás, aliás, há 5 semanas, esta é a 5ª semana em que as crianças estão sem escola neste país. E as creches estão fechadas, que é uma coisa bastante inédita. Por exemplo, no Reino Unido as creches ficaram abertas durante todo este período em que as escolas estiveram fechadas e houve um verdadeiro acolhimento das crianças mais frágeis nas escolas. Estão a acompanhar o ensino à distância a partir da escola, que é muito diferente de terem verdadeiro ensino presencial. Mas sim, nós temos ouvido, para responder à sua pergunta... Nós ouvimos logo no início, por exemplo, o Presidente da República a dizer que tínhamos que fechar as escolas para manter os pais em casa. Ora, isso parece um pouco estranho, não é? Se realmente o Governo entende que é necessário continuar com o teletrabalho, enfim, nos setores já agora onde isso é possível, porque enfim, a indústria, os transportes continuam a funcionar sem serem teletrabalho. Mas com certeza que nós, enquanto sociedade responsável, podemos pedir às pessoas que têm um emprego compatível com o teletrabalho que continuem a realizá-lo a partir de casa. Agora, temos que ter meios e certamente reforçar a autoridade das condições do trabalho e outros meios que o Governo tenha à disposição para implementar isso sem passar pelas crianças. E agora, outra vez, estamos a ouvir de novo essa mensagem de dizer não, mas se nós abrimos as escolas, depois as pessoas vão achar que na Páscoa é tudo à vontade e que podem andar a fazer grandes festas de família. Mais uma vez, não faz muito sentido. Nós temos maneira de impedir que as pessoas circulem da Páscoa, de mandar mensagens muito claras até apelando à responsabilidade social em face desta emergência que nós temos neste momento do sistema de ensino em Portugal, do que nós já fizemos a estas crianças ao longo do ano passado e este ano, dizer às pessoas, por favor, tenham muito cuidado com a Páscoa, além de pôr polícia na rua e o governo que faça o que quiser para nós não nos mexermos e que passe esta mensagem muito clara, tenham muito cuidado com a Páscoa, porque como não tivemos, enfim, coletivamente, e eu não gosto de ser moralizadora nestas coisas, cuidado suficiente com o Natal, depois acabámos por fechar as escolas. E, portanto, é um bocadinho separar as coisas. Agora, estar a usar as escolas como instrumento para manter os pais em casa, pais e mães, como chegou a ser dito pelo Sr. Presidente da República aqui há mais de um mês. E agora, estar a usar as escolas para garantir que as pessoas não circulam na Páscoa, é estranho, não é? Quer dizer, realmente é usar um instrumento que tem um custo na sociedade, na saúde mental, no futuro das crianças, para conseguir um objetivo que, em princípio, enfim, uma democracia madura, de direito, consegue fazer de outra maneira, certamente, e também os portugueses e as portuguesas não são parvos, e eu penso que uma boa comunicação efetiva, mas que também mostre da parte do governo uma certa sensibilidade para estes temas mais críticos, como a escola, certamente trará os seus frutos. E, portanto, a ideia é essa, é dizer, não, nós podemos desconfinar a escola, isso não é um desconfinamento do resto da atividade económica, não precisamos de abrir já as lojas e os centros comerciais, não é nada disso, a carta aberta de maneira nenhuma, aqui é prioridade à escola. A escola é absolutamente prioritária e é necessário que nós, enquanto país, enquanto sociedade, possamos colocar os recursos necessários para abrir as escolas para os mais pequenos com toda a segurança, sem que isso comprometa a evolução da pandemia. E já agora, isto é também uma questão de saúde pública. Há várias pessoas de saúde pública, especialistas de saúde pública, que assinaram essa carta e é muito importante percebermos isto. A saúde pública não é só a pandemia. A saúde pública também é a saúde mental das pessoas, também é as próprias angústias que nós colocamos, as crianças e as famílias, neste período de escola em casa. Isso faz parte. É um aspecto multidimensional e, portanto, nós temos, de facto, desenhar políticas inteligentes em face de uma ameaça com a qual estamos a viver, que é, de facto, um novo vírus à solta e que, enfim, não podemos, obviamente, deixar o sistema de saúde à beira do colapso ou qualquer coisa desse género, mas há formas de pôr as escolas a funcionar em segurança. E a verdade é que, durante o primeiro período, elas estiveram a funcionar em segurança. E o que está nessa carta é pedir ainda mais algumas medidas que não são muito complicadas para permitir ainda reforçar estes mecanismos de segurança e abrir as escolas, porque isso tem que ser uma prioridade nossa, social, tem que ser uma prioridade, tem que ser um desígnio nacional.
Obrigado, professora Susana Peralta, por lançar aqui o debate que hoje fazemos no Fórum TSF, professora de Economia da Nova School of Mises and Economics, falando aqui da questão das escolas também, abrindo aqui esta questão da economia. É possível abrir as escolas sem que volte a repetir-se aquilo que aconteceu, por exemplo, no Natal, com regras que não foram respeitadas e que depois provocaram um aumento exponencial dos casos de infecção. Ora, está lançado o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Que avaliação faz? Este ainda não é o momento de falar de desconfinamento ou já podemos começar a planear e aliviar algumas regras na economia? Que avaliação fazem? Faz sentido rever algumas das restrições que estão impostas à economia, aos restaurantes, às livrarias, às diversas lojas, aos ginásios, aos cabeleireiros? Faz sentido aliviarmos aqui algumas destas regras? Ou devemos chegar à conclusão que só funcionamos numa lógica do 880, numa lógica do tudo ou nada? É assim ou estaremos preparados para um desconfinamento com medidas políticas inteligentes? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Nossa ouvinte Ana Vasconcelos é funcionária pública, liga-nos de Vila do Conde. Bom dia, qual é a sua opinião?
Muito bom dia e obrigada pela oportunidade de poder participar. A minha opinião é a seguinte, eu acho que era preferível esperar um pouco mais, para não voltarmos a cair na mesma asneira, porque nós sabemos que foi devido a este confinamento, a esta medida, que a curva baixou. E eu não estou a falar de ânimo leve, eu não estou a falar de ânimo leve, porquê? Porque o meu marido tem restaurantes e tem campos de pádel. Ora bem, está tudo fechado praticamente ao ano. Há um regime takeaway, tudo muito bem, mas não é suficiente de modo algum para as despesas que nós temos. Ora bem, se isto se não mantiver, se houver uma quarta vaga, quem é que vai aguentar? Eu acho que é quase impossível. Portanto, eu acho que nós já estamos tão perto do fim que eu acho que seria muito melhor esperarmos um bocadinho mais. E custa. Custa, e eu por mim falo, não é para mim o momento de desconfinar. Não concordo também que abram já as escolas, ou porque o problema para mim não está na escola em si, ou no que se passa dentro das mesmas. Pois a ver pelos meus filhos, eles são até bastante rigorosos, têm uma máquina à entrada que mede a temperatura, desinfeta, etc. O problema está na saída dos mesmos, quando eles se juntam todos para ir para casa. Olha, eles vão sempre todos abraçados. Passam por todos os supermercados que existem pelo caminho. Vão lá comprar comida. Fazem verdadeiros piqueniques meio que escondidos. Máscaras, olhar para eles, é que nem vê-los. E nós não podemos esquecer, quando as escolas fecharam, os contágios diminuíram aproximadamente 40%. E porquê? Porque para além daquilo que eu mencionei, não é? As escolas movimentam à volta de 2 milhões de pessoas. Eu não penso que a solução também passe pela testagem dos profissionais das escolas, pois para mim não são estes o verdadeiro problema dos contágios. Agora, uma coisa também é certa, foi por termos levado ao limite o encerramento das escolas que tivemos este descalabro total. Quanto se for a abertura aos mais pequenos, do jardim de infância, das creches, primeiro ciclo, até acredito que seja possível, uma vez que não, portanto, são crianças que não vão todos de mão dada, que não vão todos passear, até acredito que seja muito mais fácil controlar os mais novos. Agora, o que é que eu também tenho que dizer? Neste momento também sabemos que existe a possibilidade dos alunos com necessidades educativas especiais, de alunos com terapias adicionais, de frequentarem as escolas presencialmente. Portanto, a meu ver, era esperar mais um bocadinho. É só isto que tenho a dizer.
Obrigada, Ana Vasconcelos, pelo seu contributo. E que opinião tem o Dr. Aníbal Barinho? É médico, liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia. Eu sou médico de cuidados intensivos. E que a minha opinião, antes de mais cumprimentar o fórum por esta excelente iniciativa, gostaria de lembrar coisas muito simples. Nós tivemos uma pandemia que está instalada desde março do ano passado. Toda a gente sabe neste momento quais são as consequências dessa mesma pandemia. Vir a apelar à responsabilidade individual que tem acontecido é que ela não tem funcionado. E, efetivamente temos andado do 8 para 80 porque em 50, para andarmos entre os 40 e os 50, devia ter havido uma responsabilidade social muito mais aceita pela população. As pessoas sabem quais são as consequências, não cumprem, frequentam frequentemente restaurantes, sabem perfeitamente quando estão nos restaurantes deviam estar ou usar a maior parte das situações máscaras, não usam máscaras. É uma zona maior de propagação de vírus, é quando as pessoas estão a comer. O vírus não está a comer, o vírus está a propagar-se entre as pessoas enquanto elas estão a comer. Portanto, são vários tipos de iniciativas que temos que ter em atenção. Nós, nos cuidados intensivos, estivemos durante muito tempo com 400, 500 doentes internados. E a essa altura já estávamos num pico da pandemia. Quando aconteceu esta catástrofe, ao fim e ao cabo foi aquilo que aconteceu no mês passado, em que passamos para 900 doentes internados, nós estávamos mesmo no limite dos limites e não tínhamos mais onde pôr doentes internados em cuidados intensivos. Portanto, eu penso que as pessoas têm que perceber que é muito cedo ainda para desconfinar. Nós precisamos ter a certeza que quando desconfinarmos e as pessoas se juntarem em espaços para conviverem, esses espaços têm que estar bem arejados, porque só estando bem arejada conseguimos que a carga viral seja mais baixa e, portanto, a contaminação também seja mais baixa. Não é aí no caso, ainda estamos com um ambiente muito frio, em que há muita chuva, as pessoas fecham-se em casa, em ambientes muito com ar muito contaminado, portanto, a carga viral é muito alta e o risco de propagação da doença é muito elevado nesta fase. Corremos o risco com as novas variantes que estão a haver, e as pessoas falam um bocadinho na escola, mas é preciso terem atenção que as novas variantes estão a atingir cada vez mais grupos etários mais baixos. Quer dizer que provavelmente também começam a atingir cada vez com mais frequência pessoas muito novas, portanto, pessoas que andam no liceu, que andam nas escolas. Portanto, temos de ter atenção a tudo isto, porque se voltamos novamente, muito precocemente a entrar numa quarta vaga, o sistema de saúde não vai aguentar a cidade absoluta. Com o ritmo de propagação que está a acontecer neste momento, porque estamos a falar de variantes que se propagam muito mais rapidamente chegamos a novos números que vão ultrapassar rapidamente a capacidade do sistema de saúde. Eu penso que é preciso ter muito cuidado com este desconfinamento tão precoce.
Já agora, permita-me colocar uma questão, tendo em conta que é médico intensivista. Os dados mostram-nos que outros países que estão a desconfinar devagarinho, não é? Passarmos do 8 ao 80, mas a Áustria, Holanda, Alemanha, Irlanda, têm números piores que os nossos a nível das infecções e da transmissibilidade. Mas o nosso calcanhar de Aquiles continua a ser esta questão do elevadíssimo número de internados em cuidados intensivos. Este é um número que deve funcionar aqui como uma linha vermelha antes de tomarmos uma decisão de desconfinar?
Acima de tudo, sim, e ter em consideração que são as variantes que vão aparecer, são muito mais patogénicas que era anterior, e portanto o risco de propagação da doença e o risco de que a doença seja mais grave é muito mais elevado neste momento.
Ou seja, com estas novas variantes, corremos, se existirem mais casos de infecção, uma vez que a transmissibilidade é muito mais fácil, a estatística mostra-nos que parte dos infectados, semanas depois, acabam nos cuidados intensivos.
Aliás, nós estivemos mais ou menos semi-confinados até ao Natal. E no Natal, acho que toda a gente teve essa ideia, foi pedida a responsabilização social de todas as pessoas. E as pessoas não cumpriram. E, portanto, aconteceu esta catástrofe por causa disso. Portanto, é fácil pedir, apelarmos à responsabilidade social de cada um, mas as pessoas não estão a cumprir. As pessoas, efetivamente, e eu compreendo as pessoas são saturadas, estão a estar confinadas. Nós próprios estamos saturados, sabe, no hospital, a ver doentes. Toda a gente está saturada, mas é preciso mais algum esforço, porque, repare, se nós conseguimos ter os espaços arejados, eu não tenho grandes problemas com os shoppings, com os centros comerciais, nós usamos todos máscaras nos centros comerciais. E, efetivamente, as máscaras são altamente protetoras, porque são, eu há 9 meses, 10 meses que estou em contato com doentes de Covid, já estaria infectado se fosse por causa das máscaras. E, efetivamente, elas são protetoras. Agora, deixam de ser protetoras quando as pessoas vão aos restaurantes e estão em convívio social durante 2 horas a falarem umas com as outras sem qualquer tipo de proteção. Porque as pessoas parece que se esquecem que nessa altura o vírus não está parado à espera que as pessoas ponham a máscara e comece a atuar novamente. É aí a grande fonte de contágio. Portanto, temos de ter muita atenção a isso. E as escolas acabam por ser grande fonte de contágio também, porque as pessoas são muito novas, convivem muito umas com as outras, e como nós estamos a verificar, estas variantes são cada vez mais atingidas, grupos etários mais baixos. Portanto, nunca sabemos até que ponto corremos o risco de que estas variantes comecem a atingir as crianças muito novas também. E aí sim, aí passa a ser difícil controlar esta epidemia. Portanto, nesta fase, nos próximos 15 dias, eu acho que não devemos abrir nada e continuar todos totalmente confinados, por muito que custe a toda a gente.
Agradeço o testemunho que nos deixa o nosso ouvinte Aníbal Marinho, que nos liga do Porto, médico intensivista, dando-nos aqui uma opinião sustentada na experiência de quem lida diariamente com os problemas nos cuidados intensivos. Ora, aqui no Fórum TSF tentamos refletir se este é o momento de mantermos este confinamento tal como está, até porque esta semana serão decididas as regras do novo estado de emergência, ou se já seria possível começarmos a aliviar algumas medidas. É possível ir aliviar algumas das medidas que estão neste momento em vigor sem colocarmos em causa a saúde pública? Podemos pensar num desconfinamento gradual e inteligente ou chegamos à conclusão que só funcionamos numa lógica do 8 ou 80? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum TSF 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Daniel Serra, bem-vindo ao Fórum TSF. É o presidente da Provar, Associação Nacional de Restaurantes. Daniel Serra, na questão da situação da restauração, dos cafés e restaurantes, são um dos setores mais afetados pelas medidas restritivas que são impostas por causa da Covid. Que avaliação faz o Daniel Serra? Era possível aliviar algumas das medidas que estão em vigor sem entrarmos num desconfinamento completo, sem colocar em causa a saúde pública?
Bom dia, Manuel Acácio, mais uma vez obrigado pelo convite. Sim e não. Digamos que sim, era possível abrir aqui exceção e que tem a ver com a questão do takeaway. Nós estamos a pedir desde longa data, desde o início que foi restringido o serviço de takeaway junto de bebidas junto aos estabelecimentos, portanto, neste caso de restauração, e essa questão para nós é um por maior nesta fase, porque muitos estabelecimentos da restauração estão impedidos de fazerem, pela sua tipologia de negócio, de poderem ter qualquer tipo de recurso da sua atividade de negócio. Por outra razão, também os centros comerciais deveriam ter a possibilidade de terem um serviço de takeaway. E neste momento estão impedidos, tanto a nível de bebidas como a nível de serviço de comida. Portanto, situações que não se compreendem e pedimos realmente aqui uma abertura nesta situação. Relativamente à abertura dos espaços de, digamos aqui, dos espaços de restauração e cafetaria, pensamos que esta altura seria muito precoce estarmos a tomar uma decisão nesse sentido. Entendemos esta matéria diz respeito apenas e só é uma decisão política e uma decisão da parte da DGS também, que tem que ser tomada. Nós não nos queremos imiscuir nisso, mas se tivéssemos que dar a nossa opinião, nós nesta fase entendemos que seria precoce e preferimos fazer um maior sacrifício, obviamente aqui com a contrapartida dos apoios que não chegam, e sobre isso também gostaria de falar. Mas relativamente à questão da abertura dos espaços, naturalmente que será necessário aguardar algum tempo até termos aqui, digamos, uma maior segurança. Aquilo que nós estranhamos e achamos, realmente estamos preocupados por isso, é que não existe aqui um plano, nem se está a perceber aqui nenhum tipo de plano de desconfinamento. Nós pedimos que o Governo estude em detalhe essa situação. O setor da restauração é, como já dissemos, noutras alturas, é um local onde se possa fazer a sua experiência com alguma segurança, visto todas as restrições que os estabelecimentos foram obrigados a implementar, e por essa razão nós também queremos ser parte da solução e pedimos que o Governo, na equação, coloque aqui o setor da restauração logo que possa, na situação de reabertura, mas em segurança. O setor não pode nem suportará um novo reconfinamento. Estamos numa altura, digamos, praticamente há um ano, com enorme pressão, portanto, sem entradas praticamente de recursos nas empresas. Os apoios são muito parcos, estamos a falar aqui, fizemos contas há dias, são mais de 250 milhões de euros só em 2020 que achamos que ainda falta entregar às empresas. Neste momento estamos perante o primeiro trimestre, portanto, uma situação praticamente a zeros. As empresas que estão a trabalhar em takeaway maioritariamente dizem que essa situação não tem aqui resultados positivos e, portanto, estamos perante aqui uma situação realmente difícil para o setor, mas nesta altura, mesmo assim, e sabendo que claramente temos necessidade de reabrir, entendemos que não o devemos fazer nesta fase, porque se o fizermos, naturalmente estamos a pôr em risco e não podemos voltar a voltar atrás. Portanto, aqui tem que ser uma decisão sólida.
E para já há apenas margem para essas correções, nomeadamente na venda ao postigo, no takeaway.
Isto era extremamente importante, até porque aqui a maior parte das empresas estão encerradas pelo facto de não poderem ter esse tipo de serviço. Se o tivessem, haveria aqui uma reabertura gradual, iríamos salvar aqui muitos postos de trabalho e muitas empresas. Parece um pormenor, é verdade. Não é realmente aí que as empresas vão poder alavancar o seu negócio, mas será uma forma de sobreviverem. Portanto, o Governo terá que ser sensível a esta questão. Deixem vender bebidas ao postigo. Há regras neste momento e os portugueses já as perceberam. Não podem estar em ajuntamento junto aos estabelecimentos. Que se aumente a fiscalização, mas que se resolva aqui esta questão que é extremamente importante. No fundo, que é aqui no fundo que pedimos é um equilíbrio entre a economia e o controle da pandemia. Portanto, aquilo que será necessário neste momento é fazer essa abertura importantíssima, planificar de forma segura para quando reabrirmos, reabrirmos de forma normal, o mais normal possível, com os horários dos estabelecimentos, visto que nos estabelecimentos de restauração já vimos isso no passado recente, enquanto as escolas estavam encerradas, não houve aqui nenhum aumento, digamos, no número de infectados, pelo menos de forma significativa. Portanto, o que quero dizer que o facto de estarmos aqui numa situação muito formal, respeitando regras dentro de um estabelecimento, obriga aqui a que haja, no fundo, um controle maior e aqui impede que haja esse aumento dos números. Portanto, aquilo que nós pedimos é que o Governo olhe para a equação e coloque o setor da restauração, que é importantíssimo para o país e que neste momento está numa situação de fim de linha. Portanto, não poderá, na nossa opinião, já ultrapassou o limite, portanto, neste momento já estamos numa situação de, como já dissemos há dias, 60% das empresas estão em situação de insolvência, portanto, isso é verdade. Muitos trabalhadores, infelizmente, não vão conseguir receber os seus salários no final do mês, a maioria vão ver parte dos seus salários por receber, porque as empresas não têm capacidade, os fornecedores, enfim, também é outra na cadeia de valor, é outra situação importante, e estamos a falar aqui num universo de 1 milhão de pessoas que poderão estar em causa, porque em montante estão muitas empresas que estão, neste momento, dependentes do setor da restauração e vê o seu futuro completamente hipotecado. Portanto, aquilo que nós pedimos é que olhemos para o setor da restauração, que é fundamental para alavancar a economia, com digamos aqui, com muita responsabilidade, e que, de forma aqui, calendarizarmos aqui a reabertura e colocarmos aqui o setor da restauração a funcionar normalmente, que é aquilo que se pede, porque não poderemos voltar a uma situação de estarmos aqui, no fundo, fechados de porta aberta, sem clientes, e essa situação, não queremos voltar a ver esse filme. Portanto, aquilo que pedimos é que haja aqui uma responsabilidade dos decisores políticos e que assumam aqui e, no fundo, procurem aqui uma planificar uma reabertura, se não for agora, nos próximos 15, 3 semanas, um mês, quando entenderem que é seguríssimo que não voltemos atrás, porque não é possível nós voltarmos a ter aqui uma inversão, portanto, como já tivemos agora em janeiro, e que tem aqui reflexos gravíssimos para a economia portuguesa.
Fica claro esse ponto. Obrigado, Daniel Serra, por nos ajudar aqui a perceber qual é a visão do setor da restauração sobre a questão que hoje debatemos. Bom dia, Horácio Marques, gerente, liga-nos de Mafra. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que me estão a dar. É a primeira vez que eu participo no vosso fórum. Estive a escutar muito atentamente todas as intervenções e compreendo-as. Mas gostava também de manifestar a minha opinião que tem sido uma política de tudo ou nada, e penso que isto não é bom para o país, nem para a saúde dos portugueses em todos os níveis. Penso que deveria de haver, o mais rápido possível, uma abertura faseada. Exatamente, há uma consciência que os restaurantes, e até pela intervenção do médico intensivista há pouco, lembrava que temos que usar máscaras e o restaurante é um ponto complicado, e aliás, pela intervenção que acabámos também de ouvir, mas há todos os outros setores, como as escolas, o ciclo pré-primário e o primeiro ciclo poderia abrir, isto movimenta o país, e eu digo isto porque tem que haver alguma sensibilidade. A reunião de ontem no Infarmed foi uma desilusão, porque tem uma visão muito restrita e a linha vermelha é só o número de pessoas internadas. Mas não tem em conta o RT, que é abaixo de 1, que temos neste momento hoje 549 casos e 61 mortes, é o número mais baixo dos últimos 5 meses. Isto permite abrir, desconfinar inteligentemente. Calmamente, podíamos começar a pensar os setores poderiam abrir. Sei que isto é muito mais difícil para o governo abrir inteligentemente. Agora, o tudo ou nada, e eu falo porque tenho uma intervenção com, a nível nacional com vários setores, a minha atividade é transversal nos setores. A minha empresa, felizmente, em 2020 até conseguiu crescer num momento difícil, mas noto este ano, à minha volta, a dificuldade que todas as empresas de vários setores estão a ter. Isto vai criar um desemprego muito elevado se o governo não desconfinar já, e tinha que ser no dia 1. Eu sinto que todas as empresas à minha volta estão a passar grandes dificuldades. O governo tem que ter consciência que realmente tem que abrir o mais rápido possível e desconfinar, e isto tinha que ser imediato. Na Páscoa, se é o receio da Páscoa, criam realmente restrições, criam políticas e inspeções a nível da estrada, cortem, sei lá, uns dias antes da Páscoa, para que não haja fugas para a saída das grandes cidades. Há outras maneiras de restringir a circulação na Páscoa. Agora, era importante no dia 1 desconfinar gradualmente, inteligentemente.
Esta obrigado, Horácio Marques, pelo contributo que nos deixa aqui neste Fórum TSF. Encaminhamos a passos largos para o fim. Vamos ao encontro da Câmara Municipal de Vinhais. Bom dia, Sr. Presidente Luís Fernandes. Bem-vindo também a este Fórum TSF. Ora, os autarcas das zonas raianas, das zonas de fronteira, têm reclamado uma reabertura de fronteiras para que não se pare a economia. Ainda ontem houve um protesto em Moimenta da Raia. Sr. Presidente, seria possível, sem colocar em causa a saúde pública, facilitar a vida a quem vive aí nas zonas fronteiriças?
Muito bom dia ao Fórum e a todos os ouvintes também. Eu penso que sim, que era importante aqui, por exemplo, no Conselho de Vinhais e a nossa reivindicação em relação à questão da fronteira, de abrir, nem que fosse temporariamente, digamos, durante algumas horas do dia, porque estamos a falar de um concelho que tem em comum aqui com a região da Galiza várias atividades, sobretudo a nível económico, e que há vários trabalhadores transfronteiriços que estão impedidos também de se deslocar ou têm que fazer grandes distâncias, o que torna a vida muito difícil. E alguns deles sujeitos, até porque já aconteceu, a perder empregos, porque não se podem deslocar. Portanto, penso que era possível aqui criar condições para 2 horas por dia ou 4 horas por dia abrir uma fronteira que permitisse que neste aspecto, no aspecto económico, estes concelhos da Raia não fossem ainda mais afetados do que infelizmente são por toda esta pandemia e por tudo isto que vivemos.
A situação em termos económicos, estava que nos ajudasse a perceber, Sr. Presidente Luís Fernandes, o que é que implica, nomeadamente aí na sua região, o que é que implica a fronteira estar fechada? Em termos económicos, qual é o peso? É muito importante?
Repare, é sempre muito importante porque estamos a falar de várias dezenas de trabalhadores transfronteiriços que se deslocam diariamente, que trabalham em áreas importantes, e quando eu digo que se deslocam não é só de Portugal, neste caso aqui para a Galiza, também há trabalhadores da Galiza que também se deslocam para Portugal. E portanto tem influência, claro, que a nível económico, porque tem influência no rendimento das famílias, mas também através de trocas comerciais que existem, que são importantes e que levam a que várias pessoas que se deslocavam e que se deslocam aqui várias vezes durante o dia e durante várias épocas para estas regiões transfronteiriças, que não o façam. Portanto, estamos sempre a falar de consequências económicas, ainda por cima em concelhos que já têm as dificuldades que têm, digamos, o facto de, como eu ontem referia, de ter uma pessoa que pode perder, e que já aconteceu, perder o posto de trabalho, é muito importante, porque a realidade nos nossos concelhos aqui destas zonas é bem diferente ainda do litoral. E, portanto, penso que era muito importante que houvesse aqui também a sensibilidade do nosso governo perceber a importância que tem nestas regiões transfronteiriças, as deslocações, a mobilidade entre os dois países.
E seria possível sem colocar em causa as questões de saúde, na vossa opinião? Porque esta é uma questão que une autarcas dos dois lados, não são só os portugueses.
Sim, é claro que a questão da saúde aqui é sempre a mais importante, mas eu penso que era possível perfeitamente manter as mesmas condições de segurança, as condições de saúde e permitir essa circulação. Aliás, ontem, digamos, na chamada de atenção que fizemos ali naquele local, os alcaides também aqui de Espanha manifestaram também essa vontade que a fronteira fosse aberta, nem que fosse durante algumas horas do dia, porque permitia também essa questão do aspecto laboral, da economia funcionar e, ao mesmo tempo, manter as condições de saúde, que essas têm que ser sempre salvaguardadas, claro.
Agradeço ao Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, a participação neste debate. Estamos quase a encerrar aqui a primeira parte do Fórum UTSF. Retomaremos este debate a seguir às notícias das 11. E para já espreito aqui o debate online. Os ouvintes podem participar ou ligando para o 808-202-173, participar de viva voz, ou participar no debate online e escreverem aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o Sérgio Gonçalves, que escreve: temos de reconhecer que só funciona com a lógica do tudo ou nada. Não gostamos que o governo nos trate como crianças, mas, no geral, somos incapazes de nos comportarmos como adultos. Ainda assim, acho que devemos desconfinar de forma gradual. Se der a geneira, dá tempo de confinar tudo outra vez, sem deixar crescer muito a bola de neve, pois não, para não termos outra avalanche como tivemos. Retomamos este debate já a seguir ao Noticiário das 11. E retomamos este Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes se ainda é tempo de manter este confinamento tal como está ou se podemos começar a aliviar algumas medidas. Faz sentido rever algumas restrições aplicadas a diversos setores da economia? Faz sentido começarmos a abrir as escolas, começando pelas creches, começando pelos miúdos mais novos, começar a abrir algumas escolas já para a semana? Ou é possível fazer aqui um desconfinamento, chamemos-lhe assim, inteligente, ou chegamos à conclusão que só funcionamos numa lógica do tudo ou nada? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Retomamos este debate com a opinião do professor Jorge Martins, da Liga do Porto. Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum. A minha situação é um bocado complicada porque sou, ao mesmo tempo, professor e sou pai. Sou pai de dois filhos, um deles está no primeiro ciclo, a outra está ainda no pré-escolar, e que ainda não se apercebe bem porque só agora entrou no pré-escolar com 3 anos. Mas o meu filho que está no segundo ano do primeiro ciclo é muito complicado. E eu tenho, aquilo que posso dizer, excelentes condições para ele estar em casa, com excelente internet, com o acompanhamento que deve ter, porque felizmente a minha mulher pode estar com ele, porque pode trabalhar de casa, mas a realidade do país não é essa. E nós sabemos perfeitamente, e quem fala são os virulentes, fala quem sabe, que a situação da transmissibilidade por parte dos miúdos até aos 10, 12 anos é muito baixa. É óbvio que nunca pode ser zero, mas é muito baixa. A velha história de dizerem que os pais, o problema é a circulação dos pais, os pais circulam na mesma. Basta irmos aos supermercados e hipermercados, as pessoas circulam na mesma. Obviamente circula-se muito menos. E obviamente que o início do desconfinamento deveria ser, vamos até ao segundo ciclo. Isto porquê? Porque está comprovado cientificamente que até ao segundo ciclo é onde há menor deslocamento, ou seja, as pessoas estudam muito mais perto do seu domicílio, com todos os benefícios que isso tem para o caráter de transmissibilidade. Mas é óbvio que não há valor para nenhuma vida. Nenhuma vida tem preço. E qualquer vida que percamos para este vírus é algo que temos de lamentar. Mas, muito sinceramente, estamos a correr o risco, como alguns signatários o dizem desta carta, de perder uma geração. E isto não se recupera, porque nós temos um país de grandes desigualdades. E nós temos um país com muita gente que vai para os hospitais e vai para os cuidados intensivos, porque somos o país, um dos países, dos chamados países ocidentais, que temos maior percentagem da população com excesso de peso e menor percentagem da população que pratica desporto. Temos vários fatores que ajudam a que o sistema imunitário seja mais débil e, consequentemente, este vírus possa atacar de uma forma mais experimente. Obviamente que a testagem tem de aumentar numa situação em que comecemos a desconfinar. Obviamente que eu concordo que devam os professores que estão ainda hoje a dar aulas para os casos especiais e todos os auxiliares devem ser vacinados. Dessa forma vamos começar também a evoluir, mas também há uma situação. Nós estamos a começar a sair do inverno, as temperaturas estão a começar a melhorar, o arejamento das salas é garantido, as escolas estão perfeitamente preparadas. Agora, se tomarmos todas em consideração todas estas medidas que são apontadas nesta carta, que está muitíssimo bem escrita, está incrível. Isto sim são os verdadeiros especialistas que estão a falar. Vamos, sem dúvida, poder começar a desconfinar devagar. Nós já temos uma boa percentagem de vacinação perante toda a situação em que temos em Portugal. Temos a situação das pessoas que ganharam imunidade, porque só se fala da imunidade a nível de anticorpos, mas há uma coisa que se chama imunidade celular e essa não é medida, e que quase todas as pessoas a ganharam, que estiveram infectadas. Por isso, opá, vamos começar devagar, porque estamos a correr riscos que se calhar vão ser muito mais caros do que aqueles que estamos a ter agora com esta pandemia.
Obrigado, professor Jorge Martins, pelo seu contributo. Vamos ao encontro do economista David Coimbra, que nos liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Muito bom dia. A minha primeira pergunta é se esta posição do governo é no sentido do interesse do país ou do interesse do governo. Eu penso que é essencialmente do interesse do governo, porque assim não corre riscos depois de ser acusado de acontecer qualquer coisa. Mas o interesse do país é outro. Nós temos também de nos perguntar se o problema mais grave neste momento é Covid ou se é a nossa economia e as nossas empresas. Eu diria que, de forma absolutamente arrasadora, a economia e o emprego. É evidente que a saúde é importantíssima, enfim, tudo isso é também politicamente correto. Mas a economia é muito mais importante. Outra das posições do governo e politicamente correta é abrir pelas escolas. Como já hoje ouvimos, faz todo sentido abrir aos miúdos, mas aos mais graúdos são fatores de risco muitíssimo mais elevados. O confinamento serve para desculpa, serve para tudo, para justificar tudo e mais alguma coisa. Ele está a correr bem. Eu, pelo que vejo nas ruas, toda a gente anda nas ruas, anda a passear, anda nos supermercados, etc. Estes efeitos que aconteceram logo a seguir ao confinamento, são de confinamento ou são de outras coisas? Esta queda abrupta tem a ver com o confinamento que está assim a ser tão rigoroso? Eu penso que estas coisas temos de ter muita dúvida e ser muito humildes em relação a tudo isto. Penso, tanto que ainda que é que há coisas que não fazem sentido nenhum, já têm sido glosadas em quantidade, as marginais, os parques, as saídas de concelhos, a venda ao postigo com as coisas ridículas da água, etc. Tudo isto devia ser aberto imediatamente, que são riscos reduzidíssimos em relação a tudo o que está em causa na Covid e na economia. E, portanto, nós temos de aproveitar todas as oportunidades que tivermos para que a economia comece a funcionar.
Obrigado. Obrigado, David Coimbra, pelo seu contributo para este debate que hoje aqui fazemos. Luís Manuel Cunha Santos escreve que é evidente que a situação tem melhorado muito nos últimos dias. Também é evidente que o início do desconfinamento deve começar pelas escolas, sobretudo pelos ciclos etários mais baixos, até ao segundo ciclo do ensino básico, onde não é fácil a lecionação à distância. No entanto, para quem já sofreu tanto, mais vale sofrer um pouco mais, digamos que mais 2 semanas de confinamento geral, correspondentes à próxima renovação do estado de emergência, para consolidar as melhorias obtidas, evitar o risco de recaídas e acompanhar o que se passa lá fora, sempre em articulação com os nossos parceiros e aliados e com as instituições europeias, escreve este nosso ouvinte. Bom dia, Susana Batista, bem-vinda ao Fórum TSF, é a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular. Susana Batista, este setor estaria pronto para voltar a trabalhar, voltar a receber as crianças já em março?
Olá, muito bom dia. Sim, aliás, é uma necessidade absoluta das crianças, das famílias. As creches estão já preparadíssimas desde da longa data, com todos os meios que sempre utilizaram e vão naturalmente reutilizar outra vez. Agora, há uma coisa que é importante, é pelo menos que haja uma antecedência mínima de 2-3 dias de aviso para as escolas poderem, os creches de infância poderem fazer uma limpeza geral, porque tiveram muito tempo fechados, uma desinfecção das instalações e poderem também retomar novamente as encomendas dos fornecedores da matéria-prima, da alimentação e daquilo que é necessário. Mas estamos a falar que é de 2-3 dias no máximo que precisaríamos realmente ter uma antecipação de aviso para não acontecer como aconteceu no fecho, em que realmente fomos avisados na véspera, numa quinta-feira às 3 da tarde, que no dia seguinte teríamos que encerrar. Não houve quase tempo nenhum, nem sequer para preparar as coisas para mandar para casa. Por isso, nesta altura de reabertura, seria importante haver um tempo mínimo só para haver este cuidado, esta desinfecção das instalações e realmente retomar novamente as encomendas. Agora, nós notamos realmente a nível das crianças, dos pais e a prévia dos educadores, dos professores, um cansaço enorme que o ensino à distância está a provocar. É um desgaste físico e psicológico mesmo muito grande e estão todos muito desejosos de voltar novamente ao ensino presencial. Nós sabemos realmente que as crianças de infância são realmente contextos relevantes, pouco relevantes, digamos, em termos de infecção. Compreendemos também a necessidade do governo decidir realmente o que é melhor para não entrarmos novamente numa curva como estávamos antes, mas quando tomarem a decisão podem ter a certeza que os equipamentos estão preparadíssimos para retomar novamente o ensino presencial, bastando apenas de dar alguns dias, 2-3 dias de antecedência para realmente terem as coisas em condições de poder fazer uma reabertura segura. E em relação à vacinação, diga.
E a perguntar se a nível das pessoas que trabalham nas creches e as pequenas estabelecimentos de ensino particular, se estão também preparadas a voltar ou se têm algum receio de voltar ao trabalho nesta altura em que a pandemia começa a estar controlada, mas falta ainda o mais.
Isso vai acontecer sempre. Isto vai ser agora, vai ser depois. Nós não sabemos muito bem o que é que acontece por causa das novas PIPs que estão a aparecer, como é que vai ser o desenvolvimento. Também não sabemos muito bem qual é o plano de vacinação que existe neste momento programado para as escolas. Nós sabemos realmente que os idosos são prioridade absoluta, não temos dúvidas nenhuma sobre isso. Não sabemos quando é que está previsto realmente, ou se é que está previsto realmente chegar as vacinas para os funcionários dos estabelecimentos de creche, jardins de infância e escolas. Seria realmente importante, mas não sabemos neste momento, por tudo o que se ouve, da eficácia destas vacinas, tendo em conta realmente as novas estirpes. Agora, isto é uma situação que se coloca agora, como se coloca daqui a uma semana. Eu penso que se calhar só daqui a alguns meses é que vamos ter algumas certezas sobre isso. Gostaríamos naturalmente de saber se vai haver testes para os profissionais, para as crianças, antes da reabertura. O que é que está programado, francamente, neste momento não sabemos e gostaríamos realmente de saber da parte do Governo o que é que está previsto para essa situação.
E tendo em conta essa questão que acaba de nos colocar, parece-me claro que defendem que deveriam existir esses testes e serem também incluídos aqui nas prioridades da vacinação, é isso?
Volto a dizer, depende um bocadinho dos efeitos das vacinas com as novas tipos, o que é que se compreende que será mais eficaz. Eu penso que sim, principalmente a nível dos adultos, porque as crianças nós já sabemos que não, em termos de contágio e mesmo até dos efeitos, são pessoas que normalmente são assintomáticas, não têm grandes efeitos com a doença. Já nos adultos as coisas não são bem assim. Tanto que nós quando encerramos, ou quando estávamos para encerrar, os casos que estavam a aparecer nestes estabelecimentos eram dos adultos e não das crianças. As crianças raramente apanharam a doença, era mais a nível dos adultos e apanhavam com os familiares. Por isso, sim, os adultos aqui, digamos, é o grupo que tem mais algum risco e que poderia realmente pensar-se em fazer a vacinação para prevenir que eles pudessem adoecer e que os estabelecimentos tivessem que encerrar outra vez.
Agradeço à Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, Susana Batista, ter também participado neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Jorge Alves, é trabalhador independente, liga-nos da Maia. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Na minha opinião, deixo-me fazer aqui um pequeno parênteses, dizer que o estudo à distância para as crianças do primeiro ciclo, que é o caso do meu filho, sou pai de uma criança que anda no quarto ano, melhorou substancialmente desta segunda fase para a primeira fase. Porém, nota-se, como já foi referido aqui no primeiro ciclo, no Fórum, que houve uma falta de aprendizagem na primeira fase. Continua a haver algumas lacunas no ensino à distância porque as crianças não estão preparadas. A minha esposa tem que estar em casa, não sei como é que ela consegue gerir o teletrabalho com dar assistência ao filho, porque é preciso um formulário para fazer um trabalho. Essas são coisas que no dia-a-dia as nossas crianças nunca foram preparadas na escola para o ensino à distância. Em relação ao desconfinamento, eu tenho dito lá aqui algumas coisas. A minha pequena empresa trabalha de apoio ao ramo alimentar. A questão do desconfinar das escolas, dos pais largarem as escolas, concentra-se todo o trânsito naqueles quatro horários, entre as 8 e as 9 da manhã, para levar as crianças à escola, à hora do almoço, para ir buscar os filhos à escola, e depois a entrega e ao fim da tarde recuperar. Está certo que as pessoas vão ter que continuar a sair, continuam a sair, eu vejo isso diariamente, que vão ao supermercado, mas estamos a falar em concentrar o grande fluxo de pessoas naqueles horários. Isto é a minha modesta opinião. Quanto ao desconfinar, o grande problema que eu vejo que se põe aqui é a falta de ativismo das pessoas. O nosso português, o nosso povo, do qual eu pertenço, ainda pensa mais no seu umbigo e esquece isso. É só problemas para os outros.
Obrigado, Jorge Alves. E que opinião tem o João Rosa, é gerente comercial, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Era só por causa da questão do desconfinamento. Aquilo que eu penso é que, conforme foram feitas os confinamentos, assim devem ser feitos os desconfinamentos. Com todas as precauções, com todas as medidas que já foram aplicadas no primeiro confinamento, de desconfinamento. Portanto, há uma coisa muito certa. A opinião pública, não é que eu tenha alguma coisa a ver contra os restaurantes e o setor, mas só se fala em restaurantes, só se fala nesse setor. Raramente se ouve falar nos cabeleireiros e barbearias e spas. Eu tenho um estabelecimento que é um cabeleireiro, fomos dos primeiros a ser confinados, já da outra vez, do primeiro confinamento, foi assim, Agora, continuou a ser assim e não temos uma aberta nem uma luz de quando é que vai haver o desconfinamento. Continuamos, que se saiba, ao nível dos cabeleireiros com as normas impostas pela DGS, no primeiro confinamento, que se saiba, e vou dizer só que se saiba, não houve casos de epidemia. Pode ter havido, como é evidente, certamente que houve, mas não houve nada que dissesse que o havia. Mas tudo bem, nós acreditamos também que tenha havido, é evidente que sim, tenha havido, mas as normas pela DGS foram todas cumpridas. Os nossos espaços são espaços seguros, não temos as renovações dos ares, temos tudo aquilo que a DGS fez para que nós possamos abrir no primeiro confinamento. É inadmissível. Isto está... Quando se fala nos restaurantes, que são 300 mil famílias ou 400 mil famílias que estão em casa, os cabeleireiros e as barbearias e os spas, quantas centenas de milhares é que também não são? A economia não só sobrevive da educação. Temos que ter em consideração também isso, claro que sim. Se não houver educação, também não há futuro na economia. Mas temos que começar a abrir todo o confinamento. Não é que seja só devagar. No primeiro confinamento impuseram-nos um horário mais restrito. Que o façam, não novamente, mas deixem trabalhar as pessoas, porque a tesouraria das pessoas está a ficar muito, mas mesmo muito em baixo. E aqui há tempos na TVI, ou foi na TVI ou foi na SIC, não tenho a certeza, houve uma reportagem que havia já pessoas a pedir auxílio alimentar dentro deste setor. Ao nível da estética, ao nível dos spas, ao nível dos cabeleireiros, isto tem que começar a abrir, nem que seja devagar, nem que nos imponham um horário mais restritivo. Tudo bem, mas deixem-nos trabalhar. Era só isto que eu queria dizer, Manuel Acácio.
Fica o apelo do João Rosa, deixem-nos trabalhar. Espreito aqui o debate online. João Vasco Sousa escreve: antes de mais, é preciso elevar a testagem e a vacinação. A vacinação ainda não está no nível de rotação, e acrescento este nosso ouvinte: a minha mãe tem 81 anos e nem sequer recebeu o tal SMS. Tudo isto tem de ser prioritário para permitir a reorganização dos hospitais de forma a controlar a Covid, bem como as consultas, cirurgias e cuidados continuados e paliativos. E depois me acrescenta este nosso ouvinte, João Vasco Sousa: desconfinar com este tipo de mentalidade? Ainda ontem, pelo menos, duas festas privadas em Famalicão e Porto. Para criarem surtos e voltarmos rapidamente a valores históricos? Depois de haver um reconhecimento que está tudo controlado, então desconfinar tem que ser para todos. Mas agora o encontro do Presidente da Associação de Marcas do Retalho e Restauração, Miguel Pina Martins. Bom dia, bem-vindo também aqui ao debate que hoje fazemos no Fórum TSF. A nível do comércio, a nível das marcas, das lojas, diversas marcas, seria possível aliviar algumas das restrições que estão impostas sem colocar em causa a saúde pública? Que avaliação fazem?
Bom dia e, antes de mais, muito obrigado pelo convite para poder partilhar aqui um bocadinho os nossos pensamentos. Nós na Associação não temos tido o hábito de realmente comentar e de pôr em causa as receitas prescritas pelos especialistas, pelos cientistas, pelos médicos. Ou seja, eles dizem que isto é um ataque de coração e se isto se combate de determinada maneira, nós, pronto, acreditamos e tomamos os remédios para isso. Aquilo que nós pomos em causa é, normalmente, a questão mais da economia e da sobrevivência destas empresas e aquilo que, obviamente, nós temos algo a dizer. E é isso que nos preocupa muito nesta fase, porque nós estamos realmente com a pandemia num pico muito grande e temos tudo fechado, estamos em lockdown, e nós vemos que muitas medidas que foram tomadas no primeiro lockdown, logo de imediato, e que tiveram um efeito bastante positivo, dentro do possível, obviamente, neste momento ainda não foram tomadas, com algo que é um bocadinho mais gravoso, é que este lockdown, genericamente para os nossos associados, e estamos a falar associados na área do retalho e da restauração, mas do retalho sempre especializado, ou seja, a moda, os perfumes, os brinquedos, dentro destes setores, e dentro destes setores as restrições são superiores, porque, por exemplo, na casa dos restaurantes, não podem vender bebidas. E isto é mais, ou seja, nem as bebidas podem vender em takeaway, só em delivery. E isto ainda é mais gravoso. Não é possível vender ao postigo, e antes era possível vender ao postigo para todas as empresas. Ou seja, e neste momento também não é possível vender ao postigo no que toca à moda e que toca ao outro retalho especializado. Isto ainda deixa, obviamente, as empresas numa situação ainda pior. E nós temos algumas medidas que nós já apelámos ao governo, que possam realmente entrar em vigor outra vez, que é o caso das moratórias das rendas. Por exemplo, ano passado foi colocado logo, passado 15 dias do confinamento, foi logo dito que as rendas que para quem estivesse fechado não eram necessárias ser pagas naquele mês, e neste momento temos um agravar ainda superior, porque estamos a pagar as rendas do ano passado, neste momento, e as deste ano, tudo em conjunto. E isso torna-se completamente incomportável, sabendo que estamos fechados. Por exemplo, a questão da moratória do crédito é outra muito relevante, que o ano passado, também passado 15 dias, foi logo colocada em prática, e neste momento já estamos a aproximar-nos perigosamente do fim da moratória de juros e de capital, que é dia 31 de março, e ainda não temos luz ao fundo do túnel em relação a este tema, mas é chave voltar a colocar a mesma medida outra vez em funcionamento e pelo menos dar um ano a estas empresas que estão encerradas, de realmente poderem voltar a pagar capital e juros, porque senão vai ser também uma dificuldade muito grande imaginar que as empresas estão a pagar juros quando têm as portas fechadas, porque pode ser o caso, dependendo de como for feito o confinamento, mas toda a gente aponta para que não seja feito antes do dia 31 de março, por isso provavelmente pode começar a acontecer. Ou seja, este tipo de medidas, também a questão do IVA, que é a última medida mais relevante e que foi agora adiado para dia 1, era para ser a semana passada e foi adiado para dia 1 o pagamento do IVA, e para nós é chave que este pagamento do IVA, que é o IVA representante de dezembro, ou seja, o IVA de dezembro que vai ser pago agora este mês, e que para o caso do comércio, por exemplo, é o maior IVA de todos, que seja pago em 6 meses para empresas com vendas superiores a 2 milhões de euros. Neste momento estas empresas estão encerradas e vão ter que pagar o IVA de uma só vez. Isto é completamente impensável, isto é completamente impossível estas empresas conseguirem sobreviver desta maneira, porque não há receita e tem que se fazer o pagamento do IVA todo de uma vez, é realmente impossível. E nós não estamos aqui a pedir um desconto no IVA, estamos realmente a pedir é que realmente se consiga que estas empresas paguem o IVA em suas prestações. E neste momento esses são os nossos maiores apelos, os nossos pedidos de SOS ao Governo, neste momento vão nesse sentido.
E obrigado por apertar connosco a opinião da Associação de Marcas do Retalho e Restauração, defendendo aqui que, para além dos apoios a este setor do comércio, era importante repor algumas das medidas do primeiro confinamento, que eram, apesar de tudo, mais leves do que estas que estão atualmente em vigor. E que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem o empresário Carlos Codel, que nos liga de Matosinhos. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio, e bom dia aos ouvintes do Fórum. A minha intervenção, espero que seja rápida, é simplesmente para dizer que, pronto, nós lidamos sobretudo com a grande maioria das micro e pequenas empresas e dizer que elas dependem sobretudo do comércio de venda ao retalho, né, que está neste momento completamente paralisado. E as assistências que têm recebido por parte do governo e outras não chegam manifestamente para poder manter o emprego de várias pessoas, não? E antes do confinamento, estas empresas, com lojas de venda ao retalho, já seguiam perfeitamente as condições todas impostas pela DGS. Portanto, não se compreende porque é que agora não poderão continuar exatamente com as mesmas condições de atendimento ao público, seguindo todas as normas que lhes são impostas, não? Eu acho que nesse aspecto deveríamos seguir seguramente um exemplo de alguns países da Europa que, por exemplo, dão acesso a estas lojas de receber em público, por exemplo, por marcação. E acho que aí terá, nomeadamente, uma solução para podermos continuar a trabalhar com atendimento ao público, porque senão, mais uma vez, vão sofrer os números do desemprego, essas coisas todas. Acho que é uma boa solução para mantermos essas lojas abertas. Não entendo, por exemplo, porque é que as livrarias não podem atender pessoas, sabendo que, por exemplo, nós temos os quiosques de venda das raspadinhas, que é um perigo para a saúde pública, com pessoas lá dentro a fazer raspadinhas e a atender clientes ao mesmo tempo. Eu acho que isto é uma injustiça para esse tipo de empresas que tanto investiram nas condições de saúde e de higiene para poderem estar aptas para receber as pessoas. Portanto, é esse contributo que eu espero que tenha dado ao Fórum.
Muito obrigado. Obrigado pelo seu contributo, Carlos Godel. Acabou de referir aí a questão das livrarias. Ora, o próximo convidado do Fórum TSF é o José Pinho, presidente da rede Livrarias Independentes, uma rede que inclui cerca de uma centena de livrarias. Bom dia, José Pinho, bem-vindo mais uma vez ao Fórum TSF. Espera que no próximo decreto do Estado de Emergência o Presidente da República proíba o Governo de proibir as livrarias que só vendem livros de funcionar?
Bom dia. Essa formulação está muito bem apresentada.
Foi a do Primeiro-Ministro quando no primeiro estado de... ou melhor, neste último estado de, no penúltimo, no último estado de emergência, disse que o Presidente os tinha proibido proibir, mas aí era só nos estabelecimentos que já estavam abertos.
Pois, eu também espero que sim, que isso venha a acontecer. Não sei se vai acontecer, porque o Governo diz que não é a altura para mexer nos desconfinamentos. De qualquer das maneiras, o Sr. Presidente da República entendeu que devia decretar que os livros ficassem desconfinados nos estabelecimentos que já estavam abertos e que vendiam livros. O que isto quis dizer foi que só os hipermercados e as FNACs que estavam abertos é que passariam a vender livros, enquanto que as livrarias que só vendem livros continuariam proibidas de vender, o que é assim uma espécie de um contrassenso, porque em teoria, penso eu, o que estará por trás desse decreto do Presidente da República é que o livro, como é um bem essencial, deve estar à venda. Ora, o livro é, às vezes é considerado um bem essencial, outras vezes é um bem que não tem nada de essencial, e isso é que não pode ser, ou é ou não é. Se é um bem essencial, neste confinamento, ou nos próximos ou nos anteriores, o livro devia estar à venda em todos os locais que vendem livros e, principalmente, nos estabelecimentos que só vendem livros. Porque não são os outros artigos de negócio de algumas entidades, de alguns estabelecimentos, que são essenciais. É o livro. Se é o livro, tem que estar à venda nas livrarias. E isso, penso eu, que deveria ter sido... Eu acho que houve ali uma falha no decreto, mas que devia ter sido tido em consideração logo no dia em que foi decretado. Não foi. Portanto, criou-se aqui uma situação algo absurda, que é permitir toda a gente vender livros em certas livrarias, que é assim uma coisa que ninguém pode entender. Não quero com isto dizer que as livrarias, se passarem a estar abertas, que vão vender o mesmo que vendiam antes. Possivelmente não. Mas, em termos conceptuais, não faz grande sentido o que está a acontecer, que é toda a gente pode vender livros e as livrarias não podem. Isso não tem grande sentido.
E há pouco estava a responder quando eu o interrompi e gostava de retomar essa questão. Espera que desta vez o Presidente da República seja mais claro no decreto, explicando que todas as livrarias, mesmo aquelas que só vendem livros, possam ficar abertas.
É, basta dizer que o livro que é um bem essencial. Eu não sei se o Sr. Presidente da República tem poderes para decretar o que é que são bens essenciais ou se isso é uma tarefa que compete ao Governo. De qualquer maneira, o Sr. Presidente da República teve poderes para dizer que proibia que houvesse a proibição de venda de livros nos espaços que estavam abertos e que tinham livros escondidos. Portanto, não sei quem é que vai ter que tomar esta decisão. Também entendo que não seja para muita gente a coisa mais importante que há para ter neste momento, mas isto é uma questão de equidade e uma questão de bom senso e de considerar o livro como bem essencial, porque o livro é tão essencial como os produtos alimentares. Ou não é. Agora, se as pessoas consideram que é, têm que assumir essa decisão em toda a sua plenitude. Se é, é, e vendem-se os livros onde eles estiverem. E principalmente nas livrarias. Até podia entender que o contrário, como ainda estive agora numa reunião com a CEGAL, de Espanha, que é uma associação, uma confederação de livrarias, e eles disseram-me que houve aí países na Europa onde foi exatamente o contrário. As livrarias continuam abertas e não podiam ser vendidos livros e hipermercados. Havia uma destruição da concorrência, podemos considerar. Agora, era mais lógico que fosse assim do que o contrário. Não é? Todos aqueles que vendem outros artigos podem vender livros e aqueles que só podem vender livros não podem. É assim um pouco surpreendente aquilo que foi o resultado de um decreto que eu penso que não terá sido intencional, mas na realidade a letra do decreto contrariou o espírito da lei. Há sempre o espírito e a letra, e aqui não se puseram de acordo, o espírito com a letra. E deviam ter estado de acordo.
Obrigado, José Pinho, pela sua participação neste debate. O apelo do Presidente da Rede de Livrarias Independentes para que a venda de livros, que agora só é permitido em estabelecimentos que vendem outros produtos, passe a ser permitido nos estabelecimentos que só vendem livros. Bom dia, Ana Valente, é a farmacêutica, Liga-nos do Mar Canaveses. Bem-vinda também a este debate.
Muito bom dia e obrigada pela me deixarem participar. Eu estava a ouvir-vos há algum tempo que não ouvi, só ouvi depois das 11. E lembrei-me da última vez que eu vi, em que estávamos exatamente na situação contrária. E todas as intervenções eram, temos que, todas de apelo para que toda a gente ficasse em casa, porque a vida acima de tudo, porque os hospitais não aguentavam, porque as pessoas, a velhada, como eu digo no bom sentido e carinhoso, não tinha... Pronto, morria, que os nossos médicos não tinham condições para trabalhar. Portanto, todo o discurso era exatamente o contrário deste. Isto não foi há muito tempo, não é? Foi há muito tempo, eu também o sinto, foi há muito tempo, porque nós não gostamos de estar a viver como estamos, mas não foi há tanto tempo, nem as coisas se alteraram tanto. Agora, também há uma coisa que não se alterou em Portugal, não é? É a manta continua a ser curta. Se nós tivéssemos condições para continuar a fazer o que é certo fazer, provavelmente o discurso não era este. Porque isto é muito fácil de dizer ou de exigir ou de criticar os outros quando continuamos a ter ordenado ao fim do mês, quando esse ordenado não é cortado, quando temos para além do ordenado... tivemos possibilidades durante a vida e durante as condições que tivemos, nas oportunidades, tudo isso que nós sabemos, de acumular algum que podemos dispor agora para criar condições aos miúdos para estarem em casa em boas condições, para poder dar assistência e para termos uma vida aborrecida, mas serena. Aborrecida, mas serena, que há uma grande parte da população em Portugal que eu acredito que não pensa às vezes nisto, é que é muito aborrecido não poder ir ao restaurante, é muito aborrecido não poder dar uma festa de anos, é muito aborrecido não podermos viajar. Mas estas coisas só são aborrecidas não fazer, mas continuamos muitos de nós a ter o que pôr comida em casa. Eu vou só dizer-lhe o seguinte, eu não moro no Porto, onde mais de cena vezes, como vos disse, mas tenho necessidade, e agora cheguei ao Porto, de vir cá por questões de saúde familiar do meu pai. E tenho muitas vezes que ir ao supermercado aqui. Nunca na vida me aconteceu como está a acontecer agora. Não há, desde semana nenhuma, aliás eu tenho que ir mais que uma vez por semana, que eu não vá ao supermercado e que alguém me aborde no parque de estacionamento, e as pessoas que me abordam podiam ser, são pessoas como eu. Todos somos pessoas iguais uns aos outros, quero que me faça entender. Mas não são pessoas que eu ligo com a toxicodependência, com o alcoolismo ou com as franjas sociais que sempre conhecemos e que infelizmente nunca conseguimos resolver, em termos pois, bons, e não é agora que os vamos conseguir. Não, são pessoas que aceitam comida, é óbvio, mas que, por exemplo, da última vez, me pediram que fosse alguma coisa que fosse não confeccionado porque estavam a juntar para a botija de gás. Pronto, quando eu estou a dizer isto, eu sou farmacêutica, eu tenho a noção de que, do ponto de vista da saúde, enquanto nós não percebermos, e o perceber aqui é que o governo, a task force, seja quem for, quem mandar, que tem que comunicar, e desculpe o meu atabalhoamento hoje, com a população de que, sim senhora, nós temos que desconfinar, e isto que eu disse antes parece induzir que é o que eu pretendo, eu não pretendo que se desconfine amanhã, mas que se prepare muito, 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 muito bem durante os próximos 15 dias a comunicação do desconfinamento. Porque se nós abrirmos como abrimos da outra vez, ou se fecharmos como fechamos agora, de um dia para o outro, sem preparar as pessoas, e ao abrir não houver nenhum tipo de upgrade em relação ao controle, quer do contágio, quer das cadeias de transmissão, quer da responsabilização individual, E sabemos que haverá sempre aqueles que acham que isto não se passa nada, mas não podemos estar agora presos a isso. Se não se fizer esse trabalho, é óbvio que enquanto a população não estiver vacinada nos níveis que precisamos de estar, mas não estamos. Também não há vacinas, e não será só por isso, mas não há vacinas. E enquanto o vírus não se for embora, é óbvio que nós vamos passar por fases destas, de confinar, desconfinar. Já tivemos algum tempo, e mais do que tempo para aprender, já tivemos uma outra coisa, que foi que já tivemos a experiência de correr mal e de não ter, creio eu, a noção real, ou se a tivemos, fomos desplicentes, de que era preciso preparar porque pode voltar outra vez. Isso já aconteceu. E não me parece que a comunicação da parte de quem tem que ter essa... a quem nós delegamos que nos governasse. É que a questão é assim, isto não é contra nem a favor de ninguém. Nós delegamos, quando votamos e nos pedem para votar, que nos governem, que é a delegação mais importante que podemos fazer, porque é a delegação da nossa vida económica e da nossa vida social. Mas sem grandes filosofias. Temos que, se não comunicarmos exatamente, muito bem, os miúdos vão para a escola, com que regras? Os pais vão levar as crianças à escola, mas depois a seguir, com que regras? Os restaurantes vão passar a abrir, com que regras? E ninguém está aqui a dizer, eu não estou aqui a dizer que cada um individualmente que tem estas práticas económicas, não é? Que tem estas profissões, estas empresas, que não está a fazer bem ou que não fez bem antigamente. Não é isso que se trata. Aqui a questão é do grupo, é de toda a gente, não é? Não é cada um de nós individualmente. Também é. Mas essa responsabilização, nós não vivemos individualmente, nós vivemos em grupo e, portanto, as consequências da comunicação têm influência em toda a gente, não tem influência numa pessoa. Deixe-me só terminar com o seguinte. Claro que vieram e vêm cada vez que me lembro que ainda morrem, porque para todos os efeitos ainda morrem 60 pessoas por dia, não é? Ou 70, ou 80, ou ontem. Vamos ver, onde é que nós vamos chegar com isto? Aquilo que eu lhes contei do supermercado pode ser banal, mas não é banal a escolha dos medicamentos, entende? Ter que estar a escolher os medicamentos que a pessoa pode tomar ou não pode, porque não tem dinheiro para os comprar, ou ter que estar a recorrer, ou ontem eu mandei, precisei de carne do talho e foi preciso, não foi preciso, olha, teve que deixar mais algum porque há pessoas que vão buscar sobras ao talho. Percebe o que eu quero dizer? E são pais miúdos que estão em casa e que, obviamente, têm que comer e que não têm. E esta questão dos apoios sociais não está bem esclarecida. Os apoios... a questão de todas é o apelo para se isto chegar a algum lado é... Nós, acredito eu, temos gente bem intencionada para governar, gente bem intencionada na oposição, no sentido de seguirmos caminho e conseguirmos... ir para a frente, mas fica a sensação sincera de que há um conjunto de pessoas à volta de quem governa que pode ajudar a preparar, quer agora o desconfinamento, quer o futuro da educação, quer aprendermos agora o que é que temos que fazer com a educação, porque é visível que os miúdos não estão preparados para estudar. Estão preparados para serem acompanhados a estudar, e não estou a falar dos mais pequeninos, estou a falar mesmo dos maiores. Há dois trabalhos a fazer ao mesmo tempo, o de urgência, o de emergência, o de agora, o de hoje, mas ao mesmo tempo a roda grande de preparar o futuro, e isso de tudo é o que eu creio que nos causa muito desânimo, e é essa a infelicidade às vezes entre Portugal e alguns países nórdicos, creio eu. Pode passar por aí, é um desalento em relação ao futuro.
Obrigada, Ana Valente, pelo seu contributo para a reflexão que fazemos hoje aqui. Vamos agora ao encontro do professor António Neves, que nos liga de Gondomar. Bom dia, professor.
Bom dia, obrigado por me terem aceitado no fórum. Eu acho que é necessário fazermos um desconfinamento, mas como disse a farmacêutica anterior, é por um planeamento. Já quando se tem feito confinamento, tem sido sempre em cima do olho, como há português que costuma dizer. E este desconfinamento vai precisar existe um planeamento. É óbvio que as aulas à distância para os alunos não têm o rendimento necessário, mas é preciso que quando eles voltarem à escola, quer os alunos, quer os professores, quer os funcionários, tenham condições de segurança na escola. E muitas vezes são enunciadas medidas que depois não são cumpridas e por isso é necessário não dizer hoje que amanhã se vai abrir, mas dizer que se vai abrir daqui por 8 dias ou por 15 dias, quais são os alunos ou qual a idade etária dos alunos que vai começar, se vão começar ao mesmo tempo ou não, e quais são as medidas que os funcionários, os professores e os alunos vão ter quando regressarem à escola. É óbvio que nesta altura diminuir o número de alunos por turma, de refazer horários, é quase impossível. Isso devia ter sido feito logo no início do ano, porque se arrancou o ano em algumas escolas como se fosse um ano normal e não estivéssemos a viver em pandemia, e o resultado foi aquele que nós vimos. Por isso, para não voltarmos outra vez a uma situação como a que estamos a viver neste momento e que agora já está melhor e pode fazer pensar no desconfinamento, e ele tem que ser, como eu disse, muito planeado.
Obrigado, professor António Neves. Peço desculpa por lhe cortar o raciocínio já nesta fase final da sua intervenção. Estou mesmo aqui já quase a terminar este programa e tenho já em linha há largos minutos o presidente da Portugal Ativo, Associação de Empresas de Ginásio e Academias de Portugal. Bom dia, José Carlos Reis. Chegados a este ponto com a diminuição do número de novas infecções, aqui com diversos parâmetros a melhorarem, continua ainda muito grave a nível de internamento nos hospitais, que avaliação faz o José Carlos Reis? Seria possível começarmos a reabrir os ginásios e academias?
Bom dia, obrigado, Manuel, acaso pelo convite. Eu penso que essa definição do desconfinamento é uma responsabilidade da parte do governo e isso não nos cabe a nós. No entanto, estamos esperançosos e as notícias diárias têm sido boas, portanto, os resultados parece que indicam que há boas perspectivas de haver um desconfinamento o mais breve possível. O que nós defendemos é que os clubes de fitness, portanto, os ginásios, devem estar na primeira vaga de aberturas. E portanto, porque somos, na realidade, muito importantes para o bem-estar psíquico e físico das pessoas, e numa situação destas de grande desgaste, de confinamento longo, temos um papel muito importante na saúde e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, o que nós pretendemos, na realidade, é estar na primeira vaga de aberturas, sendo reservado esse papel da definição da abertura por parte do governo, como é óbvio.
Nesta situação em que nos encontramos, não há medidas que pudessem ser levantadas ou algumas restrições que pudessem ser atenuadas? A este nível, neste setor, ou se abre ou não há aqui meio caminho?
Pois, no nosso setor, quer dizer, há sempre as hipóteses de primeiro um ar livre, abrir com mais condicionamento na utilização dos clubes, há sempre essas hipóteses, não é? De qualquer forma, é preciso relembrar que o nosso setor foi um setor que foi muito seguro, portanto, há estudos da Europa Activa, portanto, da Europa, dos Estados Unidos, nós próprios também o fizemos, e a taxa de transmissibilidade é de 0,03%, portanto, a nível mundial, portanto, em Madrid os clubes de fitness nunca encerraram, portanto, neste momento já há muitas localizações na Europa que estão abertos e na Alemanha abriram, na Inglaterra está anunciada a sua abertura para breve e, portanto, eu acho que por parte dos governos que consideram este serviço como um serviço, uma prioridade à população, e ela é, sem dúvida, essa situação está a ser bem encaminhada.
Obrigado, José Carlos Reis, também pelo contributo que deixou aqui ao Fórum TSF. Termino com a opinião do nosso ouvinte Márcio Teixeira, que participa no debate online com este contributo. O desconfinamento dá uma ideia errada às pessoas. Começam logo por facilitar nas medidas de contenção, portanto, ainda é cedo. Não podemos correr o risco de uma quarta vaga, não podemos andar sempre a confinar e desconfinar. Temos de aproveitar agora, não voltar a cometer os erros do passado.